Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, hoje assinalamos o Dia Internacional para combater a erradicação da mutilação genital feminina. Este é um flagelo que atinge muitas meninas e mulheres, não apenas em Portugal, em vários pontos do mundo, e por isso mesmo o PAN deu entrada de uma iniciativa que gostaríamos de saber se está disponível ou não para nos acompanhar. O PAN pretende que seja criado um primeiro centro que ofereça uma resposta reconstrutiva através das cirurgias, mas também apoio ginecológico, urológico e psicológico, seja um centro destinado pela primeira vez a ter um tratamento mais holístico e transversal às várias dimensões deste flagelo. Parece-nos que é da maior relevância que haja de facto um passo deste nosso país e perguntamos por isso se nos está disponível para acompanhar. Por outro lado, uma das outras dimensões do SNS é a medicina dentária. E falamos também deste tema porque uma em cada quatro pessoas não tem dinheiro para usufruir de consultas nesta dimensão das suas vidas, o que demonstra a urgência de termos gabinetes de saúde oral no SNS. Para dar resposta a esta necessidade, nós vamos trazer amanhã ao plenário a criação da carreira do médico-dentista nas entidades públicas empresariais integradas no SNS e gostaríamos também de perceber se está ou não disponível para também nos acompanhar, porque mais do que discurso inflamado, Sra. Ministra, como ouvimos aqui hoje, de todas as partes fazemos também a nossa meia-culpa, precisamos de respostas no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, 4 minutos e 44 segundos para o momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Ninguém compreende verdadeiramente esta lógica de muda-se o governo, mudam-se as administrações dos hospitais e das ULS. Saem aquelas que foram nomeadas pelo PS e entram aquelas que foram nomeadas pelo PSD. E esta lógica não contribui em nada para dignificar a gestão pública. Certamente que há pessoas comprometidas com o SNS e com o serviço público no PSD, no PS, no Bloco de Esquerda, no PCP, no LIVRE, até na Iniciativa Liberal. Mas não é certamente esta a melhor forma de dignificar a nomeação destas administrações, já que lhe foi dito, mas durante o momento em que estamos a ter este debate, a administração da ULS Amadora Sintra apresentou a sua demissão, dizendo que não querem ser um obstáculo às medidas e às políticas necessárias que a Sra. Ministra terá que implementar. E por isso, Sra. Ministra, eu gostaria de lhe perguntar de uma forma muito direta que as administrações das ULS e dos hospitais não devem ser comissários políticos do Governo, não têm que concordar com tudo o que o Governo manda e diz. Podem discordar, têm que seguir instruções, chegam a uma hierarquia, mas podem discordar, senhora Ministra. E por isso gostaria de lhe perguntar se está disponível para olharmos para as regras de nomeação destas administrações, Sra. Ministra, para garantirmos a qualidade das administrações e para garantirmos também a participação dos profissionais de saúde, que também devem participar, porque são estas as suas lideranças. Mas por outro lado, nós não podemos falar de degradação do acesso à saúde sem falar da situação da margem sul da Península de Setúbal. É uma situação que é crítica, especialmente na saúde materno-infantil. Já foram referidos aqui os dados. Em 2023, os dados da mortalidade infantil no Barreiro, no Montijo e na Moita registaram taxas que são o dobro da taxa nacional, 6.1 óbitos por mil nascimentos no Barreiro e no Montijo, 5.2 na Moita, o que supera em muito a média nacional, e a própria Península de Setúbal atingiu 3.7 casos por mil nascimentos, superando a média europeia. É verdade que estes dados são de 2023, mas no momento em que nós temos constrangimentos nas urgências, em especial nas urgências do Barreiro, qual é que é a decisão que o Governo toma? Encerrar as urgências do Barreiro e enviar essas grávidas para a Almada. Senhora Ministra, num hospital que foi planeado e pensado para servir 200 mil pessoas e que está a servir 350 mil, não vai conseguir dar resposta. Isso só vai continuar a prejudicar as grávidas e a pôr sim em risco a sua saúde e a saúde dos seus filhos. Mas por outro lado, também gostava de perguntar sobre o Hospital do Seixal, porque a Senhora Ministra, na sua intervenção inicial, disse-nos que era a Ministra que iria tirar do papel uma série de investimentos que estão programados há anos. Não referiu o Hospital do Seixal, Sra. Ministra. Não referiu o Hospital do Seixal, cuja população está à espera dele há mais de 15 anos. Ainda hoje penso que foi hoje, entregue aqui no Parlamento uma petição com mais de 15 mil assinaturas. O Presidente da Câmara do Seixal alertou para a possibilidade de se perderem fundos do PRR para os equipamentos deste hospital. Recordamos que o Orçamento do Estado, a proposta inicial recuava relativamente àquilo que já estava prometido do anterior e, portanto, é claro que há grupos parlamentares que têm falado nos hospitais privados que abrem. É claro que, se estamos 15 anos à espera para abrir o Hospital do Seixal, é claro que os privados vão aproveitar, é claro que os privados vão tentar fazer os investimentos que o Estado não consegue fazer. E por isso mesmo é que nós temos que garantir continuidade nas promessas que se fazem às pessoas, Sra. Ministra. E, portanto, gostaria que, se possível, já não tem tempo, mas eu posso lhe ceder os 30 segundos que me restam, que nos explicasse relativamente às urgências do Barreiro e relativamente ao Hospital do Seixal, se o Governo se compromete ou não com a sua construção e com lançar o concurso este ano. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, PSD, 6 minutos e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados do Bloco de Esquerda. Nas últimas semanas temos ouvido a líder do vosso partido, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, lançar falsas suspeitas, lançar ataques de caráter, ataques pessoais, àqueles que são as pessoas que servem todos os dias o nosso Serviço Nacional de Saúde, têm acusado várias entidades e personalidades de promiscuidade, de serem perversas na forma como gerem os recursos humanos. E nós temos ouvido exatamente nestas últimas semanas tudo isto de uma forma contemporânea com uma declaração da vossa líder que me marcou noutro contexto, que eu tirarei de contexto para voltar a colocar. Disse também a líder do Bloco de Esquerda, a certa altura, cometemos erros que lamentamos e que hoje teríamos evitado. Dito num contexto que não vou trazer ao debate, mas que assim que eu ouvi esta declaração, eu pensei que esta frase poderia perfeitamente ser colocada num debate sobre saúde, mas mais do que isso, poderia ser colocada até no título de qualquer livro de história do Bloco de Esquerda. É essa a pergunta que eu tenho para o Bloco de Esquerda, que é se lamentam e se teriam hoje evitado o erro de em 2015 terem viabilizado um governo do Partido Socialista que implementou reformas e alterações na saúde que hoje criticam. Ora, um erro que hoje teriam evitado, é a pergunta que deixo. Se teriam hoje evitado esse erro de terem viabilizado um governo do Partido Socialista que começou um trajeto que hoje se conclui em muito do caos que temos no SNS, Sra. Deputada. Porque este mesmo governo que os senhores suportaram foi o mesmo liderado por António Costa que disse, em 2017, todos os portugueses terão médicos de família. E eu pergunto, isto não é uma falsa expectativa? Isto não é elevar a fasquia, aumentar uma expectativa que foi cabalmente negada no decorrer do mandato? Os senhores deputados do Bloco de Esquerda hoje teriam evitado esse erro de viabilizarem um governo que passou de 1 milhão de portugueses sem médico de família para 1,7 milhões de portugueses. Um governo que foi viabilizado pelo Bloco de Esquerda e que esteve na origem do caos de hoje, de janeiro de 2025, nas urgências. Porque se portugueses tivessem médico de família, não teriam de recorrer todos os dias aos serviços de urgência dos hospitais do nosso país. E, portanto, a pergunta que eu deixava ao Bloco de Esquerda é se hoje teriam evitado o erro também de obrigar o Partido Socialista a extinguir as parcerias público-privadas, onde existiam em hospitais, onde não existiam problemas nas urgências e que hoje existem. E por isso foi com alguma estupefação que eu ouvi essa frase que ficará nos anais da história. Cometemos erros que lamentamos e que hoje teríamos evitado. Poderia ser o título do livro da história do Bloco de Esquerda. Mas mais do que isso, eu queria fazer de advogado dos militantes do Bloco de Esquerda, defendê-los dos seus dirigentes e dos seus deputados do Bloco de Esquerda. Deixem-me que vos diga que eu tenho a certeza que existem militantes do Bloco de Esquerda altamente capazes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional, e que deverão também exercer funções públicas, dirigentes de hospitais, centros de saúde, porque não? Não há problema algum. E por isso eu queria aqui hoje, enquanto também deputado da Nação e representante de todos os portugueses, defender os militantes do Bloco de Esquerda. Não façam essas falsas suspeitas. Não inventem conflitos de interesses. Percebam que nós, de facto, temos que ter os melhores à frente das instituições, sejam de Bloco de Esquerda, sejam de Chega, sejam de qualquer outro partido. E por isso eu gostava de finalizar com esta nota de que o Bloco de Esquerda está a tentar e quer passar a ideia de que o PSD quer colocar todo o partido no SNS. Mas esquece que, na verdade, foi o PS e o Bloco de Esquerda que deixaram o SNS todo o partido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada, tem 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, se calhar era melhor deixar a RTP em memória e concentrar-se nas notícias da atualidade e enfrentar os problemas que temos. E também uma outra nota muito simples. Nada disto, nada rigorosamente disto que estamos aqui a discutir é pessoal, é tudo político. E é sobre política que lhe queria falar e de uma matéria que é da responsabilidade exclusiva do PSD e do CDS, que são os centros de atendimento clínico, e que o Governo usa como um veículo de transferência de dinheiro do SNS para o setor privado. Vimos há pouco tempo os resultados do relatório da Fundação para a Saúde, em que falava do CAC Norte, que contratou 80 profissionais, entre eles médicos, enfermeiros, auxiliares, outros, ressalvando-se que os clínicos contratados, todos de medicina geral e familiar, trabalham na urgência de alguns hospitais, em centros de saúde e outros hospitais privados. As consequências a médio prazo, segundo este relatório, é haver um maior número de doentes a deslocarem-se à urgência sem necessidade e mais utentes sem médico de família. Ou seja, tudo o contrário do que dizem ser os objetivos e os propósitos da política do PSD. Para além disso, o custo do CAC é 45 euros à hora por utente, melhor dizendo, é 45 euros por utente, o que dá uma média de 200 euros à hora em consultas de 12 a 15 minutos. Não faria mais sentido investir estes recursos nos cuidados primários em vez de numa extensão hospitalar? Não seria mais, fazia mais sentido investir no Serviço Nacional de Saúde? É porque, Sr. Deputado, o valor para cada hora extraordinária hospitalar que abrange o CAC, como sabemos, é superior ao valor praticado no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o que nós temos é que o mesmo médico de família recebe mais se for cumprir horas extra a um CAC do que se fizer essas horas no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, as conclusões são muito simples. O plano do Governo tem como consequência incentivar a saúde, a saída dos trabalhadores do SNS e, em segundo lugar, promover a deslocação de trabalhadores dos centros de saúde para as respostas tipo urgência. Portanto, ambos só agravam os problemas existentes, não resolvem nenhum. É ao contrário do que tem estado aqui a dizer, Sr. Deputado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, há pouco falávamos sobre quem mandava, quem manda é o povo. O povo nas eleições decide atribuir a força política aos diferentes partidos para condicionarem mais ou menos a capacidade do Governo de governar. Os senhores tiveram uma oportunidade histórica, sim, não é RTP memória, é histórica, em 2015, de condicionar a atuação do Governo para dizerem assim: senhores membros do Governo do Partido Socialista, ou fazem desta forma e gerem desta forma o Serviço Nacional de Saúde, ou nós tiramos o tapete e o Governo cai porque o Bloco de Esquerda não apoia mais este Governo. Não o fizeram, acompanharam, sublinharam a gestão danosa que existiu no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não vale a pena, e porque a cada dia que o Bloco de Esquerda pede um debate, a cada dia que o Bloco de Esquerda chama a Sra. Ministra da Saúde, nesses mesmos dias estaremos aqui nós, o PSD, para contrariar a narrativa do setor privado. Os senhores tiveram 4 anos a suportar este governo. Seguiram-se mais 4 anos de governação socialista. Mais de metade do orçamento de Estado para o setor privado. É muito simples. Errar é humano. Repetir o erro é loucura e os portugueses e os doentes estão fartos das loucuras do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Assistimos neste debate, em particular por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, a um ataque às USF modelo e não tipo, modelo C. Dado que isso é um legado do Partido Socialista, do ex-ministro da Saúde, Correia de Campos, um bom legado, 2009, quando foi assinado o despacho e o Partido Socialista foi incapaz de defender o legado de um ex-ministro seu, bom, fazemo-lo nós. Defendemos nós, a Iniciativa Liberal, o legado do ex-ministro da Saúde, Correia de Campos,